Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta.
Olá, boa noite, irmãos. Estamos ao vivo mais uma vez. Nosso culto semanal, nosso culto de domingo durante esse período de pandemia, né? Enquanto ainda estamos restritos a fazer tudo isso remotamente, até mesmo porque abrimos mão do nosso prédio provisoriamente para que a gente pudesse priorizar aquilo que é mais importante, as pessoas. Então, quero desejar uma boa noite a todos aqueles que estão participando com a gente, já participaram desse período de louvor, aqueles que estão nos visitando eventualmente, que o Senhor possa nos dar graça nessa noite, que o Senhor possa falar com cada um de nós segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Inclusive, a temática que eu preparei para hoje, em cima dos estudos que nós temos trabalhado, né, como pequenos grupos ao longo da semana, é exatamente sobre a vontade de Deus. E eu gostaria de falar sobre as dificuldades que nós podemos eventualmente enfrentar com relação a nos relacionarmos com essa vontade de Deus. Eu tenho certeza que isso é algo que não existe só na minha vida, eu acho que isso é algo que existe na vida de muita gente, né? Então, a gente precisa parar para refletir a respeito disso. Qual é a nossa crise quando falamos da vontade de Deus e da nossa própria vontade? Será que nós consideramos aquilo que é a vontade do Senhor como algo mais importante do que aquilo que são nossos desejos e as nossas inclinações? Essas contas precisam ser feitas para que a gente saiba definir claramente quem é o Senhor e quem está aqui reconhecendo a sua miséria existencial, reconhecendo a sua finitude, reconhecendo a sua dependência deste Senhor, desse Deus que nós temos o privilégio de chamar de Pai, se de fato somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta que eu inicio essa breve exposição aqui fazendo para vocês é sobre se há uma consciência no nosso entendimento a respeito da natureza de Deus no que se refere a Deus ter vontade. Porque muitas pessoas têm se deixado levar por uma ideia que inclusive é fruto de uma expressão herética que já foi refutada pela igreja lá nos primórdios da humanidade, dos primórdios da vida da igreja, que é o gnosticismo, que aponta muito o conceito de uma figura de um Deus que não possui uma pessoalidade, não possui uma intencionalidade. As pessoas quiseram transformar a ideia de Deus em algo reducionista, onde você pega então o Todo-Poderoso, o Criador, e faz com que ele seja uma expressão da natureza, uma força moral, um princípio ético, mas não necessariamente uma pessoa. E há uma grande diferença entre um princípio e uma pessoa. Um princípio, ele é frio, ele é uma lei, ele é uma regra. E toda vez que a gente trabalha com regras, trabalha com regulamentos, é natural que entre nós comece a aflorar os instintos de advogados. Nós estamos literalmente procurando na nossa caminhada oportunidades de contornar as regras, oportunidades de fazer aquilo que a gente quer fazer apesar das regras que estão estabelecidas. Então, por exemplo, nós temos a lei da gravidade, né? A lei da gravidade foi percebida, né? Então não foi o Newton que instituiu a lei da gravidade, ele percebeu e a sistematizou na forma que nós estudamos aí na escola, né? Agora, o que que acontece? Acontece que o ser humano, não estando contente pela forma pela qual a gravidade nos limita muitas coisas, o que que a gente faz? A gente trabalha de todas as formas possíveis para a gente tentar contornar a lei da gravidade. Então, o que que a gente faz? A gente pula de paraquedas, a gente constrói aviões, foguetes, a gente faz de tudo para sair do planeta, se necessário, para experimentar de algo que nos libertaria desse princípio, libertaria dessa regra, né? É óbvio que isso não caracteriza, neste quesito, né, da questão da gravidade, pecado. Nós não estamos falando que quebrar a lei da gravidade vai fazer com que você seja uma pessoa pecadora. Não é tão simples assim. Mas é instintivo que a gente procure, toda vez que está instituída uma regra, a gente procure se adequar, se moldar, contornar aquilo que nos foi oferecido para que a gente possa fazer o que nós mesmos queremos fazer, apesar das condições que nos foram impostas. No entanto, quando a gente fala de vontade, quando nós estamos interagindo com um ser. Nós estamos interagindo com uma pessoa que tem, então, características de pessoalidade. Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, porque você não pode contornar a vontade de uma pessoa simplesmente se apegando à literalidade daquilo que é a expressão dessa vontade. Então, por exemplo, se eu disser para você assim, eu não gosto que você me ofenda, certo? Então, isso é uma expressão da minha vontade. Eu não gosto de pessoas que me ofendem. Aí você, ao invés de vir me xingar, você começa a me elogiar de maneira até pejorativa, com ironia. Então, as palavras que você está utilizando são palavras bonitas, são palavras politicamente corretas. No entanto, elas não traduzem a verdade. Então, o que vai acontecer é que quando você contorna aquilo que é aparentemente uma regra que eu coloquei, onde eu digo que eu não gosto de conviver com pessoas que me ofendem, você, ao contorná-la, ainda assim você bate de frente com a minha vontade. Pois do mesmo jeito que a gente não gosta de pessoas que nos ofendam com palavras ásperas, nós também vamos nos sentir ofendidos com palavras suaves que não traduzem verdade. Então a ironia pode ser algo que bate muito de frente com a gente. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Deus tem vontade. Deus é uma pessoa. E exatamente por conta disso, nós precisamos fazer uma separação entre como nós nos relacionamos com aquilo que são as coisas de Deus que nos são propostas, se a gente está se relacionando com isso a partir da lógica legalista ou da lógica de compreender que Deus possui uma vontade e que então essa dificuldade de se relacionar com essa vontade de Deus é um problema de rebeldia, é um problema de não reconhecer a pessoa de Deus, de não reconhecer a autoridade de Deus. Simples assim. Então, meus irmãos, o que acaba acontecendo é que os nossos desejos, aquilo que nos é natural, isso vai acabar batendo de frente com aquilo que é a vontade de Deus. E embora desejo e vontade no dicionário sejam sinônimos, né, eu diria que desejo, na prática, está muito mais associado a expectativas, está muito mais associado àquilo que é natural. Enquanto que quando a gente fala de vontade, nós estamos associando mais uma ideia de capacidade de tomada de decisão, de uma escolha, de trabalhar em favor de um processo a ser viabilizado. É por isso que eu gosto de usar as duas expressões de maneira bem distinta, dizendo que, na verdade, nós, como seres finitos, limitados, efêmeros, a nossa existência é passageira diante da eternidade, diante daquilo que é a existência de Deus, né? Então nós possuímos desejos, enquanto que o Senhor, nosso Deus, ele possui vontade. E até mesmo se a sua vontade for se frustrar eventualmente, e isso acontece intencionalmente. O Senhor precisa permitir que a sua vontade imediata seja frustrada, e tudo isso porque ele tem um plano, ele ainda vai extrair um bem maior, mas esse é um assunto de natureza teológica ao qual eu não quero me ater hoje, especificamente nessa noite. Mas, a grosso modo, o que nós temos que entender é que essa ideia de desejo que está ligada à nossa natureza carnal, humana, finita, ela traduz instinto, ela traduz essa coisa animal, essa coisa que é expressão do que nós sentimos, expressão do que nós almejamos. Enquanto quando a gente fala de vontade, nós possuímos então um conceito mais forte que traduz a ideia de determinação. Então o Senhor nosso Deus, né, embora você vai ver sinônimos, como eu disse, da palavra desejo e vontade em diversos contextos, ele possui uma vontade no sentido de determinação. Aquilo que Deus quer, ele é poderoso para fazer acontecer. Então, numa relação onde seres finitos e limitados vão ter que agora lidar, se confrontar com um Deus eterno, imutável e infinito, é presunção demais nós acharmos que quem vai ter que mudar é Deus. Tá? Então, tem algum equívoco aí no nosso entendimento, se a gente está achando desse jeito, e a gente precisa ajustar isso nessa noite, para que o Senhor possa completar um pouco mais dessa obra que está fazendo na nossa vida, tá? Tudo isso, meus irmãos, falar sobre essa vontade de Deus e essa dificuldade que a gente tem em se relacionar com ela, eu acredito que é importante porque a gente percebe na nossa caminhada de fé a grande dificuldade que as pessoas têm de se comprometer com a palavra de Deus. As pessoas têm essa dificuldade. As pessoas estão procurando cultos litúrgicos. As pessoas estão procurando experiências sensoriais. As pessoas estão procurando um lugar que fala o que elas querem ouvirem. As pessoas estão procurando um lugar onde as luzes acendem e apagam na hora certa. Onde a experiência é emocional. Por quê? Porque elas são escravas dos seus desejos. Elas não querem se relacionar com a vontade de Deus. Elas não querem conhecer a vontade de Deus. Exatamente por conta disso, os lugares onde você vai ver as grandes multidões sempre foi a parte daquilo que é o mover da vontade de Deus. Isso é desde sempre, desde a criação do mundo, toda vez que junta um grupo para celebrar os seus desejos, você vê Deus trabalhando com um remanescente. É assim que funciona. Então, enquanto o mundo prosperava e trabalhava a sua ciência, a sua força, as suas cidades, Deus escolheu uma família. E a gente vê isso através ali da descendência de Abraão. Deus, então, forma um povo, uma nação, a partir de uma promessa feita em uma família. E Deus deixa claro que todas as famílias da Terra seriam benditas, seriam abençoadas pelo testemunho dessa família específica, a família de Abraão. Mas por quê? Porque a família de Abraão, ela possui um comprometimento com a vontade de Deus. E não apenas uma relação de tentar satisfazer os seus desejos em uma experiência mística, uma experiência de culto. Só que o negócio vai andando, e essa família de Abraão, com o passar ali dos séculos, né, praticamente, ela se torna a nação de Israel. E a nação de Israel, quando sai do Egito, é livrada por Deus de maneira sobrenatural e poderosa. Os milhões de pessoas que saem do Egito e agora vão caminhar para essa terra prometida do Senhor, nós ainda assim vemos a presença do Senhor num lugar menor. A presença do Senhor numa tenda, na figura de um tabernáculo. E Deus, podendo ser o Deus que expressa a sua vontade a todo o povo, Deus trabalha na vida de Moisés. E na vida daqueles que se interessaram por essa vontade. Então, enquanto Moisés era o cara que estava ali se relacionando com Deus, era o cara que estava ali ouvindo de Deus, era o cara que estava ali junto de Deus o tempo todo para discernir quais eram esses interesses do Senhor em toda aquela papagaiagem, todos aqueles aspectos litúrgicos, aquele negócio de vasilha e sacerdote e blá blá blá. Enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha pessoas que, embora não estavam habilitadas a estarem ali, que ainda assim aprenderam a amar essa vontade de Deus. É o caso de Josué. Josué era um cara que ficava do lado de fora da tenda, pois era o único lugar que ele podia estar. No entanto, enquanto cada um estava cuidando da sua vida, cada um queria ouvir de Deus no momento que estava combinado que então o povo deveria se reunir, né, uma reunião solene para ouvir as coisas de Deus. Josué não. Josué, no seu tempo livre, toda vez que via o Moisés indo lá para receber alguma coisa de Deus, o Josué estava do lado de fora, porque ele queria ouvir, ele queria conhecer um pouco mais a respeito dessa vontade. Exatamente por conta disso, o Senhor fez da vida de Josué o que fez. O cara que então assumiu a responsabilidade por tudo aquilo que era esse movimento de Deus. Da mesma forma, as 12 tribos entram na Terra Prometida e posteriormente a gente vai vendo como o Senhor trabalha através de uma tribo específica, a tribo de Judá. Daí da tribo de Judá vem a ideia dos judeus E ainda assim, dentre os judeus, dentre tantos grupos que havia ali, você vai vendo o Senhor trabalhando dentro de pessoas que possuem uma conduta, um entendimento, uma busca mais específica. Enquanto o templo ali no tempo de Jesus estava cheio de pessoas, e Jesus em algumas ocasiões teve a oportunidade de fazer grandes discursos para multidões, a grande verdade é que o relacionamento de Jesus, na maior parte do tempo, estava focado apenas nos 12. Então, gente, não se iluda que você vai encontrar Deus nos grandes ajuntamentos. E não é que exista algum problema nos grandes ajuntamentos, mas é que geralmente, quando a gente se junta como gado, quando a gente se junta sem consciência do que nós estamos fazendo, simplesmente escravizados pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, mas sem a consciência de que o Senhor possui uma vontade, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai se embriagar com a experiência sensorial e a nossa vida vai continuar sendo uma merda. A nossa vida vai continuar sendo medíocre, vai continuar sendo a mesma coisa. Ela não se transforma, ela não progride, porque a nossa relação é com o poder de Deus, é com a cura de Deus, é com aquilo que Deus pode fazer por mim, com aquilo que eu quero que Deus faça por mim, mas não é com a vontade de Deus. Não é com esse Deus que possui uma intenção explícita, uma intenção que não vai ser frustrada, um desejo que é muito mais forte do que um desejo da carne, do que uma inclinação que nos é natural. Porque a gente, como seres finitos, nós desejamos um negócio hoje e amanhã nós já estamos desejando outro. Eu fazia aquelas listas de final de ano, né? Aquelas coisas assim, coloca aí coisas que você quer orar para Deus te abençoar no próximo ano. E aí, como eu não tinha disciplina nenhuma, essa lista ficava perdida no meio da Bíblia. No outro ano eu achava essa lista, e aí quando eu pegava ela para olhar, para fazer a lista do outro ano, né? Que esse culto de Réveillon, que as coisas horrorosas que a gente fazia como igreja, mas teve seu momento, né? E aí eu olhava a lista e eu via que na minha lista haviam coisas que eu tenho até vergonha de ter pedido para Deus. Ainda bem que Deus não atendeu alguns dos pedidos que eu fiz. Né? É importante fazer esses pedidos ruins? É claro que é. É exatamente recebendo não de Deus que a gente vai aprendendo um pouco mais a respeito da sua vontade. Então a gente se relaciona com a palavra de Deus, a gente se relaciona com a comunhão, porque Deus usa a família da fé para que a gente seja edificado, e a gente se relaciona com Deus diretamente através da oração, onde nós colocamos todos os nossos anseios, todas as nossas vontades perante o Senhor, e a gente vai recebendo não, 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 até que a gente comece a orar segundo a vontade de Deus. Aí as nossas orações começam a ser atendidas, porque essa vontade de Deus para nós não se frustra. Então, meus irmãos, entenda que nos grandes ajuntamentos, quando as pessoas estão movidas apenas pelos seus próprios desejos, infelizmente a gente não vai chegar tão perto aí daquilo que é a vontade de Deus quanto a gente poderia. E aí o que vai acontecer? A gente não se compromete. Então, vou falar para você, esse negócio do ministério pastoral pode se tornar objeto de grande frustração na vida da pessoa que diz que foi chamada, se ela não compreender claramente que nós vamos lidar com gente que quer tudo de Deus menos a vontade dele, que quer usufruir de tudo que Deus faz, mas não quer se comprometer com a vontade de Deus. O duro é que a gente não tem poder, primeiro, para discernir o coração a ponto de saber quem vai dar certo ou não e quando vai dar certo. Porque se a gente soubesse, a gente já não ficava jogando pérola para porco, já desistia logo daqueles que tem que desistir e concentraria os nossos esforços com aqueles que a gente sabe que vai vingar alguma coisa. Mas não é assim que funciona. A gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa insistir com as pessoas, mas a grande verdade é que nas multidões, muitas pessoas não têm comprometimento algum com essa vontade do Senhor. Então essas pessoas, o que vai acontecer? Elas vão tocar no louvor, elas vão se tornar pessoas que praticam obras sociais, pessoas que às vezes até ensinam outras pessoas a Bíblia. No entanto, essa vontade de Deus não entra no coração. Enquanto isso tudo se trata apenas de mais uma experiência religiosa, mais uma regra do que pode e o que não pode fazer, a pessoa está dentro. Na hora que essa vontade de Deus bater de frente com a vontade da pessoa, ela, ó, vaza fora, vai cuidar da vida dela. E aí, depois, o que ela faz ainda? Fala mal da experiência, coloca a culpa nas circunstâncias, entendeu? Ela não tem coragem de botar a culpa em Deus, né? Então, ela bota a culpa nos irmãos, a culpa é dos outros, a culpa nunca é dela. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que administrar. E é uma loucura você administrar isso, porque enquanto a gente tem essas pessoas que têm essa dificuldade imensa de se comprometer com a vontade de Deus que está expressa na sua palavra, a gente encontra eventualmente, é até uma grande alegria, né? Pessoas que com uma frase que você fala, uma frase, o cara vira e fala assim, eu quero. E entrega a vida dele para Deus e se transforma pelo poder do Evangelho e vive de uma maneira inspiradora dali em diante. Eu já passei por essa experiência várias vezes, sabe? Teve uma ocasião específica que foi muito interessante, sabe? A gente ia visitar um cara e na época a gente andava de bicicleta, atravessava a cidade para ir na casa do cara e ficava lá insistindo, pregando, sabe? E à noite, no meio da semana... ficava lá até 10, 11 horas da noite, para depois ter que atravessar a cidade inteira de novo para chegar em casa. Mas aí, sei lá, na casa do cara, e falando de Jesus, e tentando convencer a pessoa. Até que no final, quando você faz o apelo, você fala, cara, você não quer ser de Jesus, você não quer ter sua vida transformada. O cara vira e fala assim, não, eu tenho que pensar melhor, eu tenho que fazer umas contas, entendeu? Eu tô ocupado. Aí sai um lá da cozinha, que ouviu uma parte da conversa, que estava lá fazendo outra coisa. Ouviu uma parte da conversa e sai da cozinha e fala assim, eu quero. Ou pessoas que às vezes vêm e falam assim, cara, eu tenho uma dúvida. E aí você fala uma palavra, e que não é nem sua. Você pega algo da Bíblia e traz para a pessoa um princípio, sabe? De graça, uma expressão dessa vontade do Senhor. E o cara vira e fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. E se compromete. Então, gente, por que, que esse tipo de gente existe? Enquanto que talvez haja muito mais, né, nessas multidões, mesmo que multidão não seja de milhares. Às vezes multidão pode ser uma dezena, pode ser um pequeno grupo de pessoas que estão se reunindo pela razão equivocada. Por que que nessas multidões não há tanto compromisso assim com essa busca da vontade de Deus? Que crise, meus irmãos, que grande mistério é isso que nós enfrentamos, né? Então, os pregadores, eles precisam, de certo modo, administrar expectativas do seu coração. Os líderes da igreja, todo aquele que prega o evangelho, precisa administrar as expectativas do seu coração. Porque a gente não tem controle sobre os resultados. É literalmente o trabalho de um semeador. Você está pegando a coisa mais preciosa da face da terra, que é uma semente. Dentro de uma semente está o potencial de toda uma espécie. Dá para você fazer uma floresta a partir de uma semente. Olha que coisa genial. Então você tem ali a coisa mais preciosa que existe e você está enterrando. É isso que Deus te chamou para fazer. Abrir um buraco na terra e depositar cada semente é preciosa. E você colocar ela ali e você não tem controle sobre o resultado dessa semente. Que frustração que isso pode se tornar na nossa vida se a gente não souber administrar as expectativas. Mas pensando agora sobre se nós somos essas pessoas que têm recebido essa semente que é de Deus, viu, meus irmãos? A semente é boa. O problema é o tipo de solo que a gente tem se tornado. Então, nós, como solo que recebemos essa semente, como nós estamos nos relacionando com ela? Como que essa vontade de Deus está chegando na nossa vida e está produzindo um fruto que perpetua essa graça, essa bondade, essa misericórdia, a ponto de poder abençoar, de poder propagar uma natureza, poder alimentar o mundo todo. O quanto que isso está acontecendo ou não está acontecendo. Toda vez que a gente fala sobre esse tipo de coisa, né, é gostoso que algumas pessoas vêm conversar e falam assim, nossa, eu me senti mal com essa pregação, porque eu me senti inadequado. sabe? Eu me senti mal. Eu olhei para tudo que você falou e pensei assim, cara, eu sou ruim demais. Vou te dar uma boa notícia agora. Se você está sentindo inadequação, isso é a ação do Espírito Santo em você. Então é um bom sinal. Se você está se sentindo mal com o que eu estou falando aqui, entendeu? Se você acha que você não é terra boa o suficiente, você tem razão, você não é mesmo. Nós vamos precisar do trator de Deus vir arar a nossa vida, moer algumas coisas para que a gente possa se tornar um bom solo. Às vezes Deus vai ter que adubar a nossa vida. É com as merdas, como diz, né? Que se aduba a vida, né? Então Deus vai ter que pegar um tanto de coisa ruim da nossa existência e revirar ali na nossa caminhada para que a gente possa se tornar esse terreno fértil. Deus não vai nos poupar. Ele vai trabalhar do jeito que a gente tem que ser trabalhado para que a gente se torne terreno fértil. Então se você está se sentindo mal, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Isso é um bom sinal. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que é escrava dos seus desejos, mas não tem compromisso com a vontade de Deus, ela não se sente mal, não. Não se sente. Ela se embriaga na sua vaidade. Ela vê o outro pregar e ela acredita que ela não tem mais nada para aprender. Ela vê o outro ensinando alguma coisa e ela acredita que ela já sabe tudo. Eu já estive nessa posição, meus irmãos. Eu já estive nessa posição. E Deus precisou me quebrar a cara em muitas situações para que eu aprendesse a me colocar no meu lugar. Vou falar um negócio para você. Se você acha que você é um crente maduro, porque você sabe muito, você ainda não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque um crente maduro não é aquela pessoa que quando vê o outro pregar, se torna crítico a ponto de achar que não precisa daquilo lá. Isso não é um crente maduro. Isso é um insensível, uma pessoa que não conhece a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós, nesta experiência de comunhão, assumamos a responsabilidade da edificação mútua. Então, um crente maduro não é o cara que não precisa da pregação de quem sabe menos. É um cara que consegue extrair as grandes pérolas de Deus da pregação do que sabe menos. Porque você vê o Augusto Nicodemos pregando e falar, o cara é fera. Qualquer idiota consegue fazer isso, meu irmão. Você vê o Paulo Júnior pregando, pode escolher qualquer um dos dois Paulo Júnior, hein? E falar, o cara manda bem demais de Bíblia. Qualquer imbecil consegue perceber isso. Não precisa nem ser cristão para você ver esses caras falando e conseguir achar alguma verdade ali. É instintivo. É quase que animal você encontrar alguma graça na pregação desses caras. Eu quero ver você achar graça na minha pregação. Eu quero ver você achar graça na pregação do cara que você não gosta. Da pregação do cara que converteu ontem. Então essa é a crise dos nossos dias. Quando nos tornamos escravos da nossa vontade. Desculpa, escravos dos nossos desejos. Mas não queremos nos relacionar com essa vontade do Senhor para nós. Que inclui as pessoas que às vezes a gente está se tornando aí acomodado demais para poder ser sensível a ponto de dar atenção. Então, se você está se sentindo mal, a notícia é boa. É você mesmo que Deus trabalha. É com gente que não é, que Deus envergonha quem acha que é. É com gente ruim que Deus faz coisas extraordinárias. Os bons não precisam de Deus, não. Quando a experiência ficar cara demais, eles vão, ó, dar linha e vão cuidar da vida deles. Essa é a verdade. Eu tô cansado de ver esse negócio. Gente que é escravo da sua própria vontade, do seu próprio desejo, mas não conhece a vontade de Deus. E não quer conhecer. Fica só na superficialidade. Tem o discurso, repete o que a gente fala, mas não tem o coração, não tem o compromisso. Não cresce, não amadurece. Não chega lá. Não produz fruto que permanece. não produz. Então essa é a realidade que a gente está enfrentando. A realidade de uma geração que está deslumbrada com a experiência, que está deslumbrada em satisfazer os seus próprios desejos, que está deslumbrada com aquilo que pode obter da parte de Deus ou com aquilo que acha que pode fazer para Deus. Gente, os assuntos clássicos da nossa caminhada, vamos pegar naquilo que são as feridas do evangelicalismo. Ai, mas e o dízimo? Ai, e não sei o quê? Vamos pegar essas feridas aí pra gente falar um pouquinho hoje, né? Vou falar um negócio pra você. A gente nem gosta de usar a expressão dízimo, né? Porque a gente acha que empobrece um entendimento que a gente deveria ter acerca da vontade de Deus para nós. A gente nem gosta de usar essa expressão. Porque a gente acha que dízimo, como regra, certo? Você fica ali só no cumprimento da regra e depois os outros 90% você gasta com o seu consumismo maldito, com a sua escravidão do dinheiro que você sofre. Essa é a verdade. E infelizmente é a verdade em muitos crentes. Aí vem Cristo, nos liberta desse entendimento, para que a gente agora possa dizer tudo é para Deus. E aí sabe o que acontece? A gente tropeça. Que agora que a gente não está debaixo de lei, a gente deveria estar vivendo debaixo de uma consciência, sabe o que a gente faz? A gente quer fazer com que as riquezas de Deus, que têm sido derramadas através da nossa vida, sejam administradas segundo o nosso entendimento, segundo o nosso desejo, segundo a nossa percepção de prioridade. Aí eu vou te falar um negócio, meu irmão. Deus tem vontade, a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos caminhem juntos. Então, dízimo, eu acho que Deus literalmente está se lixando para valor. Mas existe um princípio que precisa ser respeitado ali, que é muito sério. Que é sobre como nós nos ofertar para aquilo que nós fazemos como igreja, nós estamos renunciando às nossas individualidades, renunciando às expressões dos nossos desejos, o nosso desejo de justiça, o nosso desejo de cuidar do pobre, para que a gente possa se submeter à vontade do Senhor e o Senhor possa ser glorificado. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, meus irmãos. Nós estamos revertendo parte, né, boa parte até, da nossa arrecadação como igreja, e tem sido bênção. Vocês têm sido fiéis nos dízimos, ofertas, o nome que vocês quiserem dar para esse negócio. Pessoas que têm acompanhado nossa transmissão, têm ofertado. E a gente tem arrecadado tanto quanto quando a gente estava lá pagando um aluguel e tudo mais. O que é muito bom, porque as despesas que a gente teve para a entrega daquele prédio, eu diria que já estão praticamente empatadas. Nós podemos, assim, nós vamos esperar passar setembro agora. Nós já fomos ver, nós já estamos sondando dois prédios aí, né? Mas a gente viu umas coisas muito ruins. Graças a Deus, nós vamos poder, na hora que passar setembro, aí a gente começar a procurar uma estrutura que tenha mais a nossa cara, que seja sustentável, que a gente possa desenvolver projetos como a gente sempre sonhou, e às vezes fica só no sonho, mas nunca chega lá. Nós estamos numa posição, graças a Deus, confortável. E nós estamos gastando, sabe, esses recursos que têm chegado, na medida em que as necessidades vão aparecendo. Nós estamos lá levantando cestas básicas, leite, cobertores, aos necessitados que vão passando por perto de nós. Essa semana nós tivemos a oportunidade de ajudar outra igreja de Sal da Terra, que faz um trabalho lá no Glória. Os irmãos que estão lá na linha de frente, coisa que a gente sempre fez, e que nos últimos anos a gente foi perdendo a mão. E aí que bênção ver os irmãos virando e falando assim, vocês podem ajudar? E a gente poder virar e falar assim, podemos. E sabe quem que foi esse podemos? Sabe para quem que a glória foi? Não foi para o Ari, porque aliás eu nem fui lá conversar, não fui eu que intermediei essa conversa. Não foi para o Enio, não foi para o Rafa, não foi para o Guilherme, não foi para o Fernando. A glória é a Deus, por quê? Porque a igreja do Senhor se movimentou na direção daquilo que é a vontade do Senhor. Tá entendendo, meu irmão? Sabe que dinheiro que comprou esses negócios? Não foi o dinheiro do meu dízimo do fulano, do dízimo do Beltrano. Foi o dinheiro que o Senhor proveu para a sua igreja. É isso que eu estou falando. A gente sair dessa relação pobre de ficar buscando uma espiritualidade baseada naquilo que são as satisfações dos nossos desejos. E a gente começar a conhecer um pouco mais da vontade de Deus. Ai, Ari, mas eu me sinto mal e parece que as coisas não progridem. Faz parte do processo também. Faz parte, sabe por quê? Porque enquanto a gente está cavando o poço, você está lá no fundo do poço, você acha. Mas enquanto a gente está cavando, não faz sentido Deus mandar a escada para você sair desse buraco. Você não está olhando para cima, você está olhando para baixo ainda. Isso não é pregação de coach, pelo amor de Deus. Viu? É que enquanto você ainda está cavando, você não vai se concentrar nas coisas que são do alto. Então sabe o que Deus vai deixar? Você continuar cavando. Às vezes você vai ter que chegar no fundo do poço mesmo. Aí quando você bater na pedra lá mesmo, quando você começar a se afogar na água que você encontrou, aquela água barrenta que não resolve problema nenhum, e você olhar para o alto e contemplar aquilo que é a vontade do Senhor para você, então talvez ali as coisas comecem a mudar. Mas em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, que a gente possa se colocar em humildade perante tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Que a gente possa ter a consciência de Cristo, de que os nossos desejos nem sempre se alinham com aquilo que é a vontade de Deus. O nosso senso de justiça, o nosso senso de o que a igreja tinha que fazer, o que o fulano tinha que fazer. Eu estou cansado da gente sentar para ficar falando como o mundo deveria ser, como a igreja tinha que ser. Eu gostaria que a gente sentasse um pouco mais para a gente falar sobre como eu deveria ser. Cada um falando de si. E aí, quando eu fizer as perguntas que eu não sei responder, que você me ajude com a minha dificuldade. Eu não vejo pregação só de popstar da fé, não, viu? Eu vejo pregação de um tanto de gente que eu falo assim, ah, esse cara, eu acho que ele estudou menos do que eu estudei. Mas eu preciso me disciplinar para aprender a encontrar as grandes virtudes, as pedras preciosas que Deus tem colocado através da vida desses irmãos. Isso é a vontade de Deus para minha vida. E eu tenho certeza que é a vontade de Deus para a sua também. Senão, meus irmãos, a nossa relação é só a expressão dos nossos desejos. Nós precisamos amadurecer para que a gente possa fazer como Cristo fez. Sabe o que que Cristo fez? Quando ele está lá no Getsêmani, quando ele está lá na sua oração mais importante, porque agora, dali para frente, ele vai sofrer, dali para frente, ele vai se lascar, ele faz a oração importante. Ele diz assim: Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Ou seja, olha, Cristo falando, meu desejo é não ter que encarar essa situação que eu estou aqui para encarar. No entanto, ele completa: Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós estamos prontos, meus irmãos, para a gente se relacionar com a vontade de Deus nessa perspectiva? Nós estamos prontos para a gente ler a palavra, se esforçar com tudo que somos, com tudo que fazemos, com tudo que podemos, com a comunhão, com esse esforço para estar aqui para assistir o culto. E se não der para assistir, o ver depois. O compartilhar as coisas que a gente tem feito como igreja para poder abençoar outras pessoas, entendendo que isso não é quando eu tiver um desejo de fazer. Isso tem que ser uma expressão da vontade de Deus através da minha vida. Eu estou pronto para viver isso tudo ou não, meu irmão? Eu estou pronto ou eu não estou? Eu estou enganando quem nesse processo todo? Você acha que você está me enganando? Você acha que você está me enganando vivendo uma espiritualidade meia-boca? Deixa eu te falar um negócio: eu não sou Deus sobre a sua vida. Você pode roubar meu tempo, mas a minha alma tem dono. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você pode roubar o meu dinheiro. Você pode roubar meu esforço, mas a minha vida tem dono. O mais precioso você não pode tirar de mim, porque minha vida está em Deus. Então você acha que você está me enganando? Não está. Você acha que você está enganando Deus? Deus conhece teu coração, sabe da tua soberba, sabe da sua falta de compromisso com a vontade dele. Sabe que no fundo, no fundo, você está aqui para satisfazer os seus próprios desejos. Então vou te dizer, você está enganando só a si mesmo. Você está enganando apenas a si mesmo. É por isso que a sua vida não muda. É por isso que a vida das pessoas ao seu redor não muda, não progride. É por isso que o mundo não é abençoado. Por causa da sua falta de compromisso com a vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que a gente possa se colocar diante de Deus agora e clamar para que essa vontade soberana do Senhor se estabeleça sobre nós. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós reconhecemos a dureza do nosso coração e a nossa miséria existencial. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes a gente, no final das contas, está buscando é o nosso desejo mesmo, está buscando é aquilo que nos é confortável. Quantas vezes a gente achou que a gente é bom demais, que a gente sabe mais, que nós podemos dar destino para as riquezas que o Senhor tem depositado na nossa vida segundo o nosso próprio entendimento e não segundo aquilo que são os princípios da sua palavra. Nos liberta, Senhor Deus, desse Senhor tão carrasco que é o desejo do nosso coração. E nos traga um coração agora transformado, assim como do teu Filho Jesus, que está comprometido com a sua vontade eterna, essa que transcende aquilo que são os nossos desejos ali mais imediatos. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes da gente ir para o último louvor aqui, nós temos um aviso e eu queria chamar você de maneira até especial. Essa semana agora nós fizemos, na segunda-feira, né? Nós completamos 18 anos de igreja organizada. Isso é muito mais do que qualquer coisa que a gente podia ter sonhado ao longo de todos esses anos. E na quarta-feira, o vídeo que a gente vai soltar aqui enquanto a gente faz as mudanças é sobre isso, né? Nós vamos ter aquela live que acontece quinzenalmente na quarta, às 8 da noite, do Repensando a Prática da Igreja. E vai estar eu, o Gustavão, o Rafa e o Guilherme, né? Que dentre os pastores da igreja, acho que nós somos os mais antigos que ainda estão na igreja, né? Então, venha participar com a gente. Nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre o que nós vivemos, no sentido das expectativas, do que Deus falou, do que Deus não falou e do que nós estamos sonhando como igreja também para os próximos anos. Nós estamos animados, viu, irmãos? Graças a Deus, essa pandemia, de certo modo, está estabilizada, né? Esperamos que, pela graça de Deus, o número de doentes e de mortos possa reduzir. E em breve, a gente volte a uma certa normalidade. Daqui a algum tempo, a gente também vai fazer a nossa correria, assim como as outras igrejas estão fazendo. A gente só não está na afobação, porque Deus tem sido generoso através de tudo isso que a gente tem vivido online aqui.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.